realmente muito importante podermos divulgar. Portanto, é importante fazer, mas também é muito importante divulgar, porque a arte não é arte se não tiver alguém para poder completá-la e fazer dela realmente uma obra de arte.
Gina Marrinhas, seja muito bem-vinda à nossa Camões TV e muito obrigada por estar aqui connosco.
Eu é que agradeço esta oportunidade de mostrar o meu trabalho.
Portanto, a Gina Marrinhas é hoje a nossa convidada especial e tem patente aqui no sítio onde nos encontramos, a Biblioteca Municipal de Albergaria Velha, a exposição Histórias de Encantar, que foi inaugurada precisamente no início deste mês. É sobre este assunto que vamos falar com ela e também perceber de onde é que surge ou como é que tem sido a sua vida ligada à arte.
Pronto, portanto, eu estou ligada à arte desde que me conheço, quase. Portanto, desde os bancos do liceu, portanto, no comboio, quando ia para o liceu, para Aveiro. Portanto, foi sempre era o meu escape, portanto, sempre a pintar, portanto, ou a desenhar os colegas, no liceu a desenhar os professores também. Portanto, isso acompanhou-me sempre. Claro que, portanto, o trabalho, portanto, distrai-nos de tudo aquilo que nós gostamos e só ao fim de quase de muito tempo é que eu tive a oportunidade de voltar à pintura com mais força. Pronto, então a arte para mim tem duas coisas essenciais. É uma espécie de terapia, portanto, nós ao fazermos arte fugimos da realidade da vida, portanto, fugimos de tudo aquilo que nos preocupa e essa é, sem dúvida, portanto, é fundamental, portanto, nós conseguirmos para sobreviver graças à arte, mas também tem uma outra vertente que eu acho muito importante, que é, portanto, abanar o outro, portanto, dar a entender ao outro que há coisas que não estão bem e que precisam de ser retificadas. Portanto, toda a minha arte é um bocadinho de intervenção, é um bocadinho, portanto, de chamar atenção de tudo aquilo que me preocupa. Eu costumo dizer que pinto o desassossego também. Portanto, são essas duas vertentes, é realmente poder fazer terapia e poder chegar ao outro a minha mensagem. Esta exposição aqui é precisamente uma exceção, portanto, porque eu achei que também não podia estar constantemente a reproduzir, portanto, para a tela, portanto, a exorcizar todos esses males, que também precisava de fazer outras chamadas de atenção. E então esta exposição chama a atenção para a necessidade de levar até à criança o gosto pela pintura e também pela leitura. E, portanto, eu resolvi fazer três exposições temáticas, que foi os Contos de Encantar, em que realmente tenho essa preocupação de levar à criança o gosto pela leitura. Fiz também os Lusíadas, portanto, toda a exposição à volta dos Lusíadas, e tenho uma sobre deuses greco-romanos. Portanto, tudo isso são três exceções à minha regra, que é pintar o que realmente me preocupa e me desassossega.
Vou aqui recuar um bocadinho atrás, na sua juventude. A pintura foi influenciada por alguém ou foi um gosto que nasceu consigo, não teve ninguém que a influenciasse?
Não, eu creio que nasceu comigo sempre. Como digo, nas horas vagas, eu procurava sempre o rascunho. Nos livros da escola estão todos desenhados. A própria, portanto, os meus pais tinham uma pequena mercearia e eu desenhava e estragava o papel todo do embrulho. Depois, nos intervalos das aulas, eu pintava os colegas e, durante as aulas, os professores. Portanto, eu acho que me acompanhou, essa vontade acompanhou-me sempre.
E desde pequena?
Desde portanto, muito pequenina.
Desde muito nova, exatamente.
Muito nova.
E seguir o caminho da pintura foi sempre a sua opção?
Portanto, não, portanto, eu não, eu segui outros caminhos, não é? A vida profissional não tem nada a ver com a pintura. Mas quando eu pude, claro que me fui inscrever na Árvore, no Porto, onde tive aulas com Alberto Péssimo, que para mim é dos maiores pintores contemporâneos. E, portanto, aperfeiçoei no que pude. Claro. Mas acho que sempre com a preocupação de seguir o meu caminho. E o meu caminho, portanto, foi sempre o não escola, o não seguir os caminhos, portanto, certinhos que estava habituada a ver. Okay. Portanto, a ir inovar, a ir buscar coisas diferentes, ir aos materiais de construção civil, buscar, portanto, alternativas às tintas tradicionais. Portanto, foi sempre essa a minha preocupação. Nunca tive muito aquela preocupação de vender, de fazer exposições muito bonitas. A minha preocupação era sempre satisfazer a minha própria vontade e depois chamar a atenção do outro.
Claro. E já lá vão quantos anos de dedicação à pintura?
Eu não sei ao certo, porque realmente é muito difícil dizer assim, comecei hoje. Portanto, é muito incerto. Talvez a gente parta do princípio, eu creio que foi em 99.
Que é quando começa a expor.
É, que eu comecei a expor. Portanto, talvez a partir daí. Mas eu já pintava muito antes de expor. Portanto, houve realmente uma galerista que chegou à minha pintura e disse, não, tu tens de expor, e quase que me obrigou a expor. Portanto, e a partir daí...
Se calhar é a partir daí que começa a expor os seus trabalhos, se calhar leva mais a sério a pintura, não?
Sim, comecei a ver que havia realmente necessidade cada vez mais, quanto mais fazia, mais necessidade tinha de mostrar.
Claro.
Porque, como eu disse há pouco, portanto, a obra não, em si só não é nenhuma obra de arte. Portanto, a obra de arte só é realmente completa com o olhar do outro. Eu estou convencida que se tivéssemos uma obra, portanto, dentro de um baú, que não haja ninguém que... Ela deixa de ser obra de arte. Portanto, tem que ter realmente o complemento do outro para ela ser uma obra de arte.
Para quem não sabe, a Gina está representada em diversas coleções de entidades coletivas. E para nós termos uma ideia, quais?
Sim, estou representada na Câmara Municipal de Águeda, na Fundação Dionísio Pinheiro também em Águeda, portanto, na Câmara Municipal de Oliveira das Meias, sei lá,
são muitos.
Eu agora
para ir a todos
é muito complicado.
Exatamente.
Mas sei que, e então em muitos países mesmo, no Paquistão,
claro.
nos Estados Unidos, portanto, em muitos lados, na Islândia.
Portanto, é uma artista além fronteiras.
Ah, sim, quero dizer, para mim, os quadros tanto valem estar na Islândia como estar em Portugal.
Acha que o valor é o mesmo? O reconhecimento é o mesmo?
É o mesmo. Portanto, hoje em dia, portanto, não vejo isso, que isso seja nada de extraordinário. Uhum. Portanto, fico contente quando alguém, portanto, vai poder apreciar a obra, portanto, seja lá onde for, não é? Uhum. Embora, portanto, nós também tenhamos o outro lado, que é ficar triste quando deixamos de poder vê-la.
Pois.
É.
Agora, centrando-nos aqui um bocadinho nesta exposição que está aqui hoje patente na Biblioteca Municipal de Albergaria à Velha, a exposição é intitulada Histórias de Encantar. Como é que partiu esta ideia de expor esta mostra?
Aquilo que eu disse há pouco, de fugir um bocadinho ao meu desassossego, portanto, ir também chamar a atenção portanto, dos mais novos, embora a exposição não seja apenas
para os mais novos,
porque ela não tem uma linguagem infantil. Eu acho que as crianças vão entendê-la, mas ela também tem uma mensagem para os mais velhos,
claro,
que com certeza vão mergulhar na sua infância e recordar todas as histórias que lhes contaram.
Uhum.
Pronto, portanto, eu... ao longo da minha vida, portanto, artística, vá lá, encontrei muitas crianças que nunca tinham visto uma exposição. E isso chocou-me.
E também, de certa forma, se calhar serviu-lhe de inspiração?
Sim, sim. E foi isso que me chamou a atenção para fazer os Lusíadas e para fazer as Histórias de Encantar e, mais tarde, também as lendas greco-romanas.
Exatamente. Portanto,
que ainda não foram expostas nenhuma vez. As lendas greco-romanas estão lá guardadas em casa à espera de uma oportunidade.
Pois, exatamente. Pronto. A Gina também diz a determinado momento que foi buscar muita da inspiração desta exposição, foi buscar lá a sua infância.
Sim,
como é que foi?
Lógico, porque nós todas estas histórias vêm da nossa infância, portanto elas vêm até muito mais de trás, portanto elas vêm para aí dois séculos, algumas são dois séculos para trás. Portanto, depois foram recuperadas e foram, muitas delas têm várias versões, portanto eu tenho a preocupação de pôr aqui sempre junto de cada uma a moral da história que eu acho que ela tem, e também a história da própria história, a história da história, porque elas têm realmente várias versões e não são, portanto, não têm o mesmo fim, por exemplo, em várias das versões, têm finais diferentes. Portanto, isso acho que é interessante as pessoas e as crianças, portanto, saberem e conhecerem a história da história.
Ok. E tentar chegar à criança através destas histórias, será um dos objetivos que a Gina pretende?
Fundamental. Chegar à criança, portanto, a curiosidade para elas lerem a história. E acho muito interessante porque cada quadro tem o livro associado que leva a criança a ir ver também o livro. E pronto, e tem realmente também a chamada de atenção para a pintura.
Claro.
Que hoje em dia, portanto, se eles não forem encaminhados para isso, acho que sozinhos não chegam lá. Portanto, tem de haver realmente nas entidades competentes uma chamada de atenção e levá-los a ver exposições desde cedo. Porque eu fiquei realmente muito surpreendida quando vi crianças que já nem eram assim tão crianças, já eram adolescentes e nunca tinham entrado numa exposição.
Que histórias é que podemos ver aqui representadas?
Muitas, portanto, desde o Pinóquio, a Bela e o Monstro, portanto...
A Bela Adormecida.
A Bela Adormecida, o Gato das Botas, tem aqui a maioria das tradicionais estão aqui.
Uhum.
Portanto, é só vocês agora também
irem ver.
A
Gina já fez muitas exposições, expõe desde 1999, já é um longo percurso de exposições, mas consegue eleger assim alguma exposição que a tenha tocado mais?
Talvez Rostos com História, que fiz na Galeria da Capitania em Aveiro, da Antiga Capitania em Aveiro. Portanto, em que eu fiz era rostos com histórias e histórias nos rostos. Essa acho que me marcou bastante. Depois consegui levar essa exposição para mais sítios, mas acho que foi para mim, portanto, das exposições que mais me deu prazer fazer, em que eu fiz o Eugénio de Andrade, o Zeca Afonso, portanto, a Sofia de Melo Brainer, muitos eram rostos que tinham história.
Claro, claro.
Mas também tinha ao lado, portanto, tinha o trabalhador ou a pessoa mais idosa que tem rugas e que tem as marcas no rosto. Portanto, eram as duas vertentes. E acho que sim, que essa exposição me marcou especialmente.
Uhum. A Gina também falava agora há bocadinho nas linhas que caracterizam as suas telas e que se caracterizam um bocadinho pela tristeza.
Sim, porque... Como eu realmente já disse que pinto o desassossego e tudo aquilo que me preocupa, não é bonito pintar a guerra, nem a fome. Portanto, os quadros eu acho que não ficam apelativos, não ficam muito bonitos, mas eu fico melhor depois de os pintar. E às vezes peço desculpa, portanto, aos outros, porque realmente saem um bocadinho deprimidos da exposição.
Mas de certa forma também não poderá ser um ensinamento?
Sim, isso, a ideia é também tocar o outro, chamar a atenção para a violência doméstica. Todos esses temas normalmente são abordados nas minhas exposições, porque realmente é tudo aquilo que me preocupa. E há uma espécie de exorcismo ao passarem para a tela, eu acho que fico um bocadinho mais aliviada.
Pronto. E o que é que a pintura significa para si? Ou o que é que ela representa na sua vida?
É isso mesmo, portanto é uma sobrevivência, porque eu ao fugir da realidade, ao poder fugir de tudo aquilo que me preocupa durante esse período em que estou a pintar, portanto, esses problemas não existem. Nós entramos num...
É uma terapia.
É uma terapia. Nós entramos num mundo diferente, onde não há horas, onde não há nada. Eu costumo dizer que é o meu tempo sem horas, porque nós perdemos a noção do tempo e de tudo. E isso faz-nos muito bem. Portanto, é uma forma realmente de podermos sobreviver a tudo aquilo que nos preocupa nesta vida. E,
claro.
que realmente é muito, não é?
Uhum.
É muito.
E a Gina, pinta o que vê ou vê o que pinta?
É assim, a minha pintura é caracterizada, como vocês veem, por duas coisas diferentes, que é o fundo abstrato e o figurativo realista. Portanto, eu tento fundir o fundo abstrato no figurativo cada vez mais realista. E quanto mais o abstrato entra no figurativo, mais eu acho que há uma desconstrução benéfica para o quadro. Portanto, a minha forma de fugir do real, porque nós para pintarmos o real temos a fotografia, não é? Portanto, nós temos sempre uma forma de fugir da realidade, ou através do surrealismo, ou através de montes de formas. A minha forma de fugir do real, de desconstrução, é através do fundo abstrato. Portanto, é isso que eu costumo fazer.
E consegue, enquanto mãe de tela e tinta, escolher o seu quadro favorito?
Quer dizer, há muitos que eu gosto mais do que outros, não é? Normalmente não são aqueles mais apelativos e que gostam mais. Esses roubos para mim, portanto, ficam para mim. Há muitos que ficam.
Uhum.
Portanto, são quadros que me dizem mais alguma coisa, não é? Portanto, em que nós sentimos que tem mais a nossa essência nele. Portanto, esses quadros, muitas vezes, eu depois roubo-os para mim, fico com ele.
E faz muito bem. Agora falemos do Aveiro Arte, da qual é sócia.
Sim.
Que projeto é este?
É fantástico. Portanto, para mim, eu tenho três famílias de artistas, que é no Porto a Árvore, que foi onde eu estudei, e, portanto, a Cooperativa Árvore, onde tenho muitos amigos, onde fazemos anualmente exposições coletivas. Portanto, essa é realmente onde eu nasci.
Uhum.
Por adoção e por ser também mais próxima de mim, tenho o Aveiro Arte, que é um grupo de artistas fantástico, em que também fazemos individuais e coletivas, portanto, e em que realmente eu já não conseguia prescindir de toda essa família.
Claro.
Depois tenho também portanto, a Associação dos Pintores da Bairrada, dos Artistas da Bairrada, que é mais recente, em que não conheço tão bem, portanto, apenas estive com eles algumas exposições ainda, mas pronto, onde já tenho amigos também do coração.
Claro. Continuar a expor, são os planos e projetos da Gina para o futuro?
Não muito. Não muito, porque eu acho que, portanto, o tempo encarrega-se de nos dizer que temos de abrandar. Talvez parar, eu acho que só quando não conseguir mesmo pintar, não é? Deixar de pintar, acho muito difícil. De expor assim com regularidade e com a dimensão que eu tenho estado a fazer, de montar 30 obras grandes, porque eu trabalho muito com madeiras e em tamanhos gigantes, isso vai começar a ter de abrandar um bocadinho.
Claro. Gina, agradecemos-lhe imenso este bocadinho que esteve aqui à conversa connosco, a falar um bocadinho da sua vida ligada à pintura e desta exposição. E muito obrigada.
Eu é que
muito
agradeço.
Obrigada mesmo.
Eu é que agradeço, do coração, poder realmente mostrar o meu trabalho, portanto, e espero que tenha ido ao encontro daquilo que vocês esperavam.
Foi, com certeza que foi.
Muito obrigada.
Espero que também tenha ido ao encontro daquilo que a Gina estava à espera.
Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada a nós. Eu.